Muito bem, então vamos dar início aos trabalhos e de acordo com a ordem do dia que foi distribuída antecipadamente, nós temos aqui uma primeira parte que é muito rápida, mas que ainda assim temos que pôr a consulta e basicamente temos uma proposta que temos vindo a conversar no sentido de termos uma visita desta subcomissão parlamentar à semelhança do que foi feito na região do Norte, mas desta vez uma visita do roteiro dos fundos europeus e PRR à região centro. E as datas que estão propostas são dia 4 e 5 de dezembro, ao Distrito da Guarda e ao Distrito de Castelo Branco, e onde iremos visitar projetos empresariais e projetos públicos financiados, ora por Portugal 2020, ora PRR. E, portanto, sem mais demoras, eu colocaria à votação esta proposta, se alguém tem algo a opor, se alguém se abstém. Então está aprovada por unanimidade esta proposta de 4 e 5 de dezembro. Segunda nota, temos também um relatório de deslocação da visita aos fundos europeus que foi feita à região norte. No fundo é um relatório que descreve, foi enviado antecipadamente para todos os grupos parlamentares e, portanto, coloco também à votação. Alguém se opõe? Alguém uma abstenção? Está aprovado por unanimidade. Portanto, passados estes dois pontos, avançaríamos já para a audição. Hoje temos a audição à União das Misericórdias Portuguesas e também à Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade e, no fundo, é perceber o ponto de situação do PRR no domínio da solidariedade social. Por isso, pedi só aos serviços o favor de chamar as entidades convidadas para darmos início, então, às audições. Muito obrigado. Da parte da União das Misericórdias vai estar o Presidente, Dr. Manuel Lemos, e o Tesoureiro, Dr. Gerra Bassa. E da parte da Confederação Nacional, o Presidente Lino Maia, o Dr. Eleutério Alves e o Dr. Agoretti Moreira. Portanto, são os representantes que vamos ter connosco. Ora, muito bom dia a todos, mais uma vez, e começo por agradecer a presença das duas entidades aqui presentes, da União das Misericórdias Portuguesas, representadas pelo seu Presidente, Dr. Manuel Lemos, também pelo Dr. Gerra Bassa e também da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, Sr. Presidente Lino Maia, Dr. Eleutério Alves e Dr. Agoretti Moreira. Dizer-vos que esta subcomissão para o acompanhamento dos fundos europeus e do PRR foi uma comissão criada no contexto do Parlamento, pela primeira vez na história do Parlamento, em que visa precisamente acompanhar a execução dos fundos. Estamos a fazê-lo com um conjunto de audições que temos feito nesta sede, mas também com o acompanhamento a projetos no terreno para perceber como é que estão a ser implementados, o que está a correr bem, o que pode também ser melhorado. E é nesta perspectiva que se inscreve também esta audição, para podermos contar com o vosso testemunho e que desde já nos cumpre agradecer a presença e a disponibilidade e também pedir desculpa por este ligeiro atraso que aconteceu, porque tinha que ver também com o quórum da própria reunião. E, portanto, em termos de regras da audição, temos uma grelha de tempos em que estão afetos 10 minutos de uma intervenção inicial a cada uma das entidades e depois temos uma ronda em que cada grupo parlamentar dispõe de um tempo, que depois direi, no caso, a primeira intervenção é o PSD, a fazer a primeira intervenção, e depois cada entidade, o PSD vai dispor de 7 minutos, e cada entidade dispõe de 3 minutos e meio para responder ao grupo parlamentar do PSD e, do mesmo modo, aos restantes grupos parlamentares que estejam presentes. Muito bem, sem mais demoras, eu passaria agora a palavra à União das Misericórdias Portuguesas. Senhor Presidente, Dr. Manuel Lemos, tem a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer o convite da Comissão e agradecer vivamente, porque é algo que a Unidade de Missão nunca fez do PRR, foi ouvir-nos. E, portanto, temos aqui já um motivo maior para lhes agradecer. Eu ia, uma vez que a audição é sobre o PRR e sobre os fundos, eu ia falar sobre o PRR, porque depois os fundos, penso que estamos mais na lógica de 2030 e pode ser uma consequência do que ficar de fora nestes fundos. O PRR foi algo que nós vimos com muito agrado, foi na sequência, nós tínhamos sofrido muito com o Covid, percebemos algumas debilidades que tínhamos e que, ou melhor, ficaram evidentes algumas debilidades que nós tínhamos e que ficaram, e que o Covid trouxe à tona, e quando vimos aparecer o PRR, pareceu-nos que poderia ser, de facto, um princípio de uma solução para algumas questões que nós, que se tinham atravessado no nosso caminho e como se atravessariam normalmente no caminho de outras organizações. E por isso, naturalmente, eu estive em todas as, sessões em que o Sr. Ministro, o Primeiro-Ministro esteve na apresentação do PRR, e vimos com muito agrado que ele, por várias vezes, destacou a importância do setor social nesse papel, o que, aliás, fazia sentido, dado o quadro em que o PRR foi criado e em que o setor social em Portugal teve um destaque tão evidente na proteção de muitas vidas humanas que nós tomávamos a cargo. Eu saliento isto porque o Sr. Primeiro-Ministro sempre se referiu, e muito bem, ao setor social, e já lá vou pedir aos senhores deputados que prestassem um bocadinho de atenção a esta referência que eu faço ao setor social, que é importante. Bom, uma das sugestões que nós demos e que foi acolhida foi a questão das viaturas elétricas, a questão da transição ambiental fazia parte, era um dos eixos do PRR e, portanto, fazia-nos todo sentido que nós também colaborássemos nisso. E porquê? Porque uma das coisas que o Covid demonstrou foi a importância, e nós, aliás, tínhamos feito e continuamos a fazer muitos trabalhos sobre isso, sobre o apoio domiciliário e, por exemplo, eu costumo citar sempre isto, a Misericórdia de Mértola vai em quilómetros todos os dias a Berlim e volta. A Berlim. Percorre tantos quilómetros quanto a ida a Berlim e a de Mogadouro tantos quanto a ida a Paris. Bom, quando saiu o aviso, nós ficamos muito contentes, mas depois, quando saiu o aviso, nós avisamos que não havia viaturas elétricas. Isto é, no mercado não há viaturas elétricas. Ainda neste momento não há viaturas elétricas. Estamos a cerca de um ano. Bom, mas nós fomos fazendo, aliás, tivemos no sentido até de fazer baixar os preços, independentemente dos concursos públicos que teriam que se realizar, nós procuramos fazer vários acordos com várias marcas, nomeadamente aquelas que digamos que as instituições normalmente compram e, por exemplo, para dar um exemplo, numa reunião que o Dr. Zé Rabassa teve com a Renault, eles disseram, temos lá uma Renault Kangoo, e até não recomendamos, porque é da primeira geração e faz 60 km, quando agora já fazem 130 km. Bom, abriu, foram adjudicados, abriu, cerca de 75% do dinheiro foi transferido para as instituições, está lá parqueado, porque ainda não chegaram as viaturas. Só que no meio disto tudo, houve duas ou três instituições, não sei como é que elas fizeram, que diligências é que tiveram, mas conseguiram arranjar carros elétricos. Conseguiram arranjar carros elétricos, talvez alguns que os concessionários lá tivessem. E a única questão é que quando foram para carregar a plataforma para receber os 25% os 25%, a plataforma estava e está, ainda ontem à tarde, estava fechada. Isto não é normal, peço desculpa, mas isto não é de todo normal. Ainda a propósito das viaturas, levantou-se uma questão que depois foi transversal e tem sido transversal a todos, que é a questão do IVA. Nós pensávamos que o IVA ia ser neutro num programa desta natureza. E porquê? É assim que acontece com as autarquias. As autarquias pagam o IVA, mas depois são reembolsadas do IVA. Portanto, que o IVA ia ser neutro, porque era uma forma de potenciar todas as verbas que saíam do PRR para o resultado que estava. Não foi, não é e ainda não está. Mais dois ou três exemplos que penso que são muito importantes. Primeiro, uma questão que é a questão dos valores. Nós vimos saírem, por exemplo, na área dos idosos, entretanto, o governo tinha lançado, muito bem, um programa PARS, e em março de 2021 a comparticipação padrão era de 38.940 euros. Depois, quando abriu os ERPs, em março de 2022, a comparticipação padrão é de 35.695 euros. E em setembro de 2022, para a rede de cuidados continuados, a comparticipação padrão sempre cama é de 30 mil euros. Isto é. E no caso da rede de cuidados continuados, é duplamente grave. Primeiro porque a rede de cuidados continuados, pela sua especificidade, é mais complexa, não é preciso o chamado gás hospitalar, tem mais equipamento médico. E depois é uma rede pública, porque é o Estado que põe lá as pessoas, é o Estado que diz quantas pessoas que lá estão, é o rede que dá alta, digamos, nós limitamos a construir e a fazer. É uma rede pública. E viemos de 38 mil para 940, e enquanto esperava, estava ali um bocadinho à espera, valeu a pena eu liguei a uma empresa com quem trabalhamos na área da fiscalização, nem sequer é uma construtora, e perguntei quanto é que sairia o preço cama a preços 12, e o que foi dito foi 55 mil euros mais IVA. Nós o que achamos, que de facto a rede de cuidados continuados é uma rede estrutural para o país, é fundamental se quisermos ajudar a questão dos hospitais para não vermos, para tirarmos pessoas que estão nos hospitais e claro, isso não se discute. Talvez valha a pena fazer menos camas e daí, por exemplo, eu ter dito que falávamos no fundo no 2030, por continuar no 2030, mas fazê-las mesmo. Porque se formos abrir a um custo padrão os concursos, eu até já tive ocasião uma vez de dizer isso, no governo é fácil, os presidentes da Câmara sabem todos que os concursos estão a ficar desertos e, portanto, era muito importante. Talvez valha a pena fazer menos camas. Eu recordo aos senhores deputados que a rede de cuidados continuados, que quando foi iniciada em 2006, previa em 2016, 15 mil camas. Estamos em 2022, temos cerca de 9 mil camas. E porquê é que temos só 9 mil camas? Primeiro porque o preço que o Estado paga é desadequado, mas também porque não houve nenhum input à construção e, como digo, estamos a falar de uma rede pública. Finalmente, e para terminar, e dizendo que os fundos deviam olhar para isto, para o que não for possível fazer no PRR, se olhar para o 2030 e se perceber que o que falta é o que vale a pena investir no 2030, nesta área, para além de outras coisas, insistir mais no... Eu ia dar um exemplo que não deixo, que é a questão. Quando uma das sugestões que fizemos e que de certa maneira foi acolhida foi a requalificação dos lares. Nós temos lares muito bons, eu diria a partir de 2005, 2006. Mas lá para trás temos uma rede que precisa de ser requalificada. Mudou, sobretudo porque passaram muitos anos, mas também mudou o perfil do idoso que nós lá temos. Ora, essa requalificação traz sempre diminuição de quartos, porque na altura os quartos nem todos tinham casa de banho, mas pronto. O governo entendeu, e nós até aceitamos isso, que essa requalificação devia ser acompanhada por um aumento do número de canos. Tudo bem, em relação a isso. E também entendeu, e nós também achamos bem, que estes avisos incidissem, sobretudo, sobre as regiões mais densamente povoadas e onde a carência é maior. Isso fazia-nos sentido. Estávamos a falar de Porto, Lisboa e do Algarve. Em Lisboa e no Algarve, ainda por cima, com um problema acrescido, que nós também percebemos, é que, estando Lisboa e o Algarve em opting out e não sendo o PRR de opting out, fazia sentido porque era uma grande oportunidade para investir. E pronto. Tudo isto estávamos de acordo. Agora vamos ao exemplo. Depois, como é que isto... Portanto, com o governo não houve problema, vamos agora ao funcionamento do PRR. Vou-vos dar o exemplo da Albufeira. A Albufeira, o lar, é no quadro da cidade. Quer dizer, uma requalificação traz menos quartos, não traz aumento. Mas lá os arquitetos, e havia lá um logradouro, a senhora provedora sempre conseguiu aumentar em 30% o número de quartos. Pontuação pelo PRR, zero. Porquê? Porque a pontuação ou era de 50% e então tinha 20 pontos, ou não era de 50%, fosse 49,9% tinha 0%. Isto mostra tudo isto, eu podia dar muitos mais exemplos, não os quero amassar e cumprir o meu tempo, mas isto mostra que, digamos, a unidade de missão esteve muito aliada da realidade no terreno. Da realidade no terreno. E nós temos pena por isso, porque estamos a perder uma oportunidade. Ouvimos dizer que este dinheiro tem prazos para se cumprir. Tememos que, com os concursos desertos, eu diria que, por exemplo, a um valor de 30 mil camas, só há duas maneiras de cumprir isto. Ou uma misericórdia que seja muitíssimo abastada e tenha muitas... Ou então uma direção que não seja totalmente irresponsável e se meta a contrair empréstimos no banco que... Vai matar a sua.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Depois teremos a oportunidade, nas restantes intervenções, de poder o Sr. Presidente depois complementar com outras informações. Muito obrigado pelos esclarecimentos e pela exposição inicial que fez. Passaria agora a palavra ao Sr. Presidente Lino Maia, da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu não vou repetir aquilo que o Sr. Tom Manuel Lemos já disse, subscrevo tudo, mas começaria exatamente por algum desencanto desde o início em relação ao PRR. Percebemos que havia um desconhecimento de base do que é o setor e parece-me que, de facto, não foi convenientemente analisado e respeitado de facto em todo o programa. E por isso temo, mas não só pelo setor, mas temo que o PRR, e desculpem a expressão que vou usar, seja muita parra e pouca uva, que haja muito dinheiro e não vai ser aplicado, e sobretudo onde deveria ser aplicado. Quanto à mobilidade verde, nós aliás logo no primeiro dia em que foi apresentado para o setor aquilo que seria o PRR, e percebo o seu primeiro-ministro, que aliás subscreve aquilo que foi dito pelo Sr. Manuel Lemos, mostrou sempre um grande conhecimento e vontade de contemplar o setor social solidário. No próprio dia, aliás, em que foi apresentado, eu disse-lhe que podia contar com o setor, porque se Portugal foi o primeiro a apresentar uma candidatura, um programa ao PRR, também estaria na primeira linha de cumprimento do PRR. E logo nesse dia trabalhámos no sentido da mobilidade verde. Não há carros, os preços estão a aumentar. Temo que, de facto, as instituições estão a receber o dinheiro, uma parte do dinheiro para adquirir a viatura, vão ter que devolver, porque não há resposta. Não há, e há necessidade. Depois também quanto a equipamentos, requalificação, há aqui também desencanto, até porque muitas instituições tinham candidatado ao PARS, foi dito que não se podia contemplar tudo, podiam então transitar para o PRR, mas o PRR sofre de alguns defeitos de concepção. É a questão que já foi sublinhada, da questão do preço, aumento contínuo de preços, e portanto não há empreiteiros que estejam interessados em concorrer com aquela base de licitação, e portanto vão muitas candidaturas ser desprezadas, por isso mesmo. É uma burocracia excessiva e, portanto, há uma grande perda de tempo e as instituições não têm condições para cumprir todas essas exigências burocráticas. E depois também há aqui um outro defeito que penso que é importante, que é o privilegiar zonas de alta, de grande densidade populacional, quando este setor está em todo o país e privilegia até as zonas com baixa densidade populacional, porque são também as zonas mais pobres. E, portanto, vai haver aqui um flop. Depois, havia um anúncio de uma geração nova de SAD, que todos nós concordamos da importância dessa geração de SAD, mas está tudo parado e não sabemos como. Já foi dito sobre a questão de cuidados continuados e integrados, mas eu gostava, até para não completar o tempo, gostava ainda de sublinhar dois aspectos. Porque não havia um conhecimento suficiente deste setor, e, apetecia-me quase dizer, nenhum respeito suficiente para este setor, que privilegia os mais carenciados e, por vezes, e tem custos excessivos. Excessivos não são necessários, mas não têm correspondência financeira para os custos que têm. Devia haver duas linhas especiais, que era para a eficiência energética. No fundo está incluído no global, no total, e era de facto importante haver uma linha para a eficiência energética, e assim como também para a transição digital. Não interessa estar a distribuir, a dar equipamentos individuais a pessoas, se não há todo um esforço de transição digital nas instituições. E por isso deveria haver, de facto, estas duas linhas especiais, repito, eficiência energética e transição digital, e não estarem no grande pacote de todos, aparecerem ali ao lado de tudo mais. E penso que acabei por, em poucas palavras, dizer-se, não quis repetir aquilo que foi dito pelo Sr. Manuel Lemos, mas penso que de facto são estas coisas. Eu temo muito sinceramente, estamos a meio do tempo de execução do PRR, que não possamos cumprir aquilo que é necessário, e é necessário mesmo, porque de facto há aqui defeitos de fabrico e de acompanhamento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também, não só pelo ter sido tão conciso e também aqui dentro do tempo, que muito dentro do tempo que estava disponível. Teremos agora uma ronda e onde depois poderá complementar também com mais esclarecimentos. Portanto, agora, nos termos da nossa grelha, tem a palavra agora o grupo parlamentar do PSD, o deputado António Topa, que dispõe de 7 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava naturalmente por agradecer a presença das duas instituições e cumprimentar a União das Misericórdias na pessoa do Dr. Manuel Lemos e o CNIS na pessoa do Padre Lino Maia, e naturalmente cumprimentar os restantes colegas. Julgo que esta audição é muito interessante. Como disse o Dr. Manuel Lemos logo a abrir, ouvir é importante para, de facto, as coisas serem consequentes e, portanto, há aqui um conjunto de dificuldades que é muito importante que cheguem aqui e que nós, de seguida, demos continuidade para melhorarmos as questões. Primeira questão é um comentário. Parece haver uma certa desilusão por parte da União das Misericórdias e por parte da CNIS. Digamos, Até que, pelo que eu percebi, essa desilusão prendia-se sobretudo com a cobertura do financiamento, prendia-se também com a dificuldade burocrática e prendia-se com um terceiro aspecto, que é o tempo e a dificuldade de execução. E relativamente a isso, olhando para o relatório de monitorização do PRR, digamos, eu diria que o ponto da situação é, para as instituições de economia solidária e social, há 675 milhões de euros. Supostamente estão 250 milhões de euros aprovados e foram aprovadas 2.328 candidaturas. Isto significa que são cerca de 100 mil euros por candidatura aprovada e, portanto, eu pergunto se nos conseguem dar uma ideia de que tipos de candidaturas são aprovadas, porque quando falamos, por exemplo, de unidades de cuidados continuados, de grandes obras, não são os 100 mil euros que permitem essas grandes obras, deduzo que grande parte desta aprovação seja para medidas mais pequenas de eficiência energética. Se pensarmos que nas 1.500, sensivelmente, candidaturas que faltam, temos 500 milhões de euros, provavelmente aí estaremos a pensar nas grandes obras de reabilitação, na expansão das unidades de saúde. E, portanto, pergunto se, digamos, se estou a pensar bem, a deduzir bem, e se isto acontecer, alguma dessa desilusão não passará, porque, efetivamente, digamos, quase 2/3 do financiamento ainda está por aprovar. Portanto, isto era a primeira pergunta e pretendia com isto perceber se podemos corrigir ainda alguma coisa à mão do PRR. A segunda pergunta é uma pergunta que está diretamente relacionada com dificuldades que me têm relatado algumas instituições de solidariedade social e misericórdias e gostava de colher a vossa opinião. Uma delas é a seguinte: algumas misericórdias dizem-me que para avançarem com a candidatura têm que ter o projeto de execução terminado e, digamos, o número redondo para um projeto de execução bem feito é 5% do valor da obra e, portanto, para muitas instituições isto significa um grande investimento que não teriam se não houvesse financiamento. Isto é verdade ou não? Mas, por outro lado, o projeto bem feito demora tempo e, sendo nesta fase, sendo no 2030, se não veem isto como uma vantagem para a seguir poder fazer as coisas sem fazer o projeto em cima do joelho. Portanto, primeiro aspecto, isto é uma dificuldade ou não, e não consideram, de alguma forma, que isto é um investimento que vale a pena, na medida em que o investimento a que se propõe é meritório e, portanto, estão a preparar-se para o futuro. Isto é uma primeira questão. A outra questão que me têm relatado algumas instituições e gostava de ouvir a vossa opinião é a seguinte. Dizem-me também que, de alguma forma, não foram privilegiadas as instituições que pretendiam a expansão de camas e, portanto, que essas foram prejudicadas. E, de alguma forma, no concurso tinham menos pontuação e, portanto, de alguma forma, ficaram de fora. Pergunto se isto é que se confirma, do vosso ponto de vista, e se faz sentido ou não, porque, no fundo, uma instituição que já tem um número de camas, a sua expansão para o número que consideram um número 8, ótimo, que julgo serem 47 camas, digamos, permite otimizar os custos das instituições que já estão em funcionamento, e, de alguma forma, são instituições com experiência. Não sei se têm uma opinião quanto a isto ou não. O terceiro aspecto tem a ver ainda com esta questão do PRR e a parte da obra física. Três questões, ou seja, todos nós sabemos que hoje em dia há falta de empreiteiros. Sabendo nós que o PRR tem que estar terminado até ao final de 2026 e, portanto, isto é um tempo curto, não será, de facto, mais sensato apontar isto e pensar num 2030 bem direcionado, porque senão corríamos o sério risco de não conseguirmos terminar estas questões. Esse é um aspecto. O outro aspecto é, digamos, parte da eficiência energética, se não deve ser repensado também e incentivado na reabilitação das infraestruturas. Ou seja, a reabilitação das infraestruturas tem a ver, por um lado, com conforto, comodidade, mas também tem, outro lado, a ver com questões de eficiência energética e novas valências que grande parte dos edifícios antigamente, estamos a falar de telecomunicações, estamos a falar de conforto acústico e, portanto, em que medida o 2030 e, de alguma forma, o PRR pode acautelar estas questões aqui. E, finalmente, para terminar, até porque estou no fim do meu tempo, a pergunta que vos faço é o que é que ainda podíamos fazer, se é que podemos, para corrigir esse desapontamento geral que sinto de vossa parte relativamente ao PRR.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela exposição e também pelo cumprimento do tempo. Disponho agora 3 minutos e meio cada uma das entidades, portanto, seguindo a mesma ordem, passaria a palavra ao Sr. Dr. Manuel Lemos, por favor.
Bom, eu vou tentar ser muito telegráfico. Primeiro, não é verdade, que não permitam o alargamento. O alargamento até, em muitas casas, é uma condição, Sr. Deputado. E agradeço a sua questão. Portanto, este valor deve-se dos 2.328.000 euros são as candidaturas que estão aprovadas. Mas agora vamos lá ver se, como elas implicam obras, quando forem abertos os concursos públicos, se ficam desertos ou não. Porque podem perder-se grande parte deste dinheiro. Por outro lado, eu acho, honestamente, porque não fiz essa conta, que os 100 mil euros vêm porque se fez-se aqui, digamos, meteram-se aqui o preço das viaturas. E como as viaturas dá uma média, faz baixar a média muito grande. Mas confesso que não tive tempo para ver isso, mas é essa. Eu acho que fazer o projeto é sempre bom. Está feito. Se houver oportunidade, depois passar para o 2030, não veria. Como também percebo que, por uma razão de tempo, o Governo tenha dito, e os ministros disseram-nos isso e nós achamos que era razoável, que quanto maior fosse a maturidade do projeto, mais probabilidades tinha de ser aprovado. O que depois aconteceu, Sr. Deputado, foi que se puseram lá umas regras. Por exemplo, eu sou do Norte, não é? E, portanto, sei lá, de um lado do Rio ficou na NUT, que tem mais pontos, e do lado do outro lado da rua do Rio ficou na NUT, que tem menos pontos, e depois há uma ponte de 20 metros ou 30 a separar as duas NUTs. Aqui houve um problema de informação, isto é, se tivesse sido claro que não valia a pena concorrer naquela NUT, porque não ia haver, talvez não valesse a pena terem gasto dinheiro para as instituições, nesta fase em que têm gravíssimos problemas de tesouraria, estarem a gastar dinheiro numa coisa que não era necessária. Solução para isto, Sr. Deputado, só vejo uma, é sentarmos todos à mesa com vontade de resolver o problema, porque é fundamental para as instituições encontrarmos aqui uma solução. Se vamos ficar à espera que os concursos aconteçam, que fiquem desertos, para levar evidências não sei para onde, eu acho que vai passar muito tempo e então os prazos podem ficar prejudicados, embora eu acredite nas notícias que vieram a lume de que o Governo, nomeadamente o Sr. Primeiro-Ministro, está a tentar um adiamento destas datas. E isso faz-me todo o sentido no ponto em que estamos. Mas corremos o risco de isso não ser possível se não nos sentarmos todos à mesa, nós, a unidade de missão, para tentar ajudar a resolver este problema, porque nós estamos do lado da solução, não estamos do lado do problema.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Faz favor, Sr. Presidente, tem a palavra.
Eu acrescentaria só algumas coisas e para esclarecer o número que foi apresentado. Só em mobilidade de viaturas foram cerca de 1.300 candidaturas aceitas. Isto significa já muita coisa, não é? Quando eu falo muita parra e pouca uva, de facto este número é um número muito grande.
mas representa pouco dinheiro, portanto, é um exemplo. Depois, outra questão que foi colocada, que eu acho que é de facto importante, não será conveniente esperarmos pelo 2030 ou transitarmos? Para estas instituições há, de facto, há desencanto, porque foram convidadas, candidataram-se ao PARS para algumas obras, depois não foram aceitos por razões, não interessa aqui escopolizar, convidadas a candidatarem-se agora ao PRR, processo novo, depois para outro processo será para o 2030, e é que, de facto, como o Sr. Deputado salientou e muitíssimo bem, é que estas instituições não podem, 50% das instituições chegam ao fim do ano com resultados negativos, não podem investir no sexo dos anjos, desculpem a expressão, a gastar dinheiro em candidaturas sucessivas que não são aceitas. Aliás, não têm dinheiro para as candidaturas. Eu penso que era importante, de facto, que não fossem defraudadas, e por isso, ou sim ou não. Sublinho e dou um exemplo muito interessante. Houve uma candidatura, por exemplo, né, que teve tudo na pontuação máxima, mas porque estava numa zona de baixa densidade populacional, zero, e, portanto, automaticamente não é aceite. E quando estas candidaturas, falo, por exemplo, do Distrito de Bragança, falo concretamente da cidade de Bragança, vamos continuar a abandonar estes territórios, né, quando o nosso setor é exatamente, inclusive, também territorialmente. Para mim, eu penso que, e sublinho aquilo que o Sr. Manuel Lemos disse, eu julgo que o importante, de facto, é que sejamos, desculpem, não quero aqui ser, dar lições de moral, né, mas que sejamos suficientemente humildes para ver que temos de mudar. E, portanto, sentarmos-nos à mesa e algo tem de mudar, até para cumprirmos, de facto, 2026 é já amanhã e, portanto, penso que é preciso fazer alguma coisa. Desculpem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimos aqui o tempo. Vou passar, então, agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e para que terão duas intervenções. E a primeira será assegurada pela Sra. Deputada Fátima Pinto, a quem dou a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Queria, antes de mais, saudar a União das Misericórdias Portuguesas e a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, na pessoa dos seus presidentes e representantes aqui hoje presentes, agradecendo a vossa disponibilidade e toda a informação prestada, assim como louvar e reconhecer o importante papel das IPSS como um pilar incontornável do setor social na sociedade portuguesa. Posto isto, começo por lembrar os relevantes programas que se encontram em execução no que diz respeito ao setor social. Por um lado, o PRR, já aqui tão falado, com uma linha destinada às respostas sociais, nomeadamente com o objetivo de reforçar, qualificar e inovar as respostas dirigidas às crianças, às pessoas idosas, às pessoas com deficiência ou incapacidade e também às famílias, tendo em vista importantes metas como a promoção da natalidade, do envelhecimento ativo e saudável, da inclusão e promoção da autonomia e da conciliação entre a atividade profissional e a vida pessoal e familiar, assim como também reforçar a coesão social e territorial e a promoção de uma intervenção integrada em comunidades favorecidas com vista ao combate à pobreza. Com linhas tão diversas que vão desde a eficiência energética de edifícios, já aqui também falada, tão fundamental nos dias de hoje, em que atravessamos uma crise energética, assim como o reforço e renovação do parque automóvel com viaturas elétricas, até, por exemplo, ao desenvolvimento de uma nova geração do apoio domiciliário. Sabemos, através dos relatórios de monitorização do PRR, que dos 690 milhões de euros de dotação nos avisos para instituições da economia solidária e social, se encontram aprovadas 2.377 candidaturas, fazendo um total de apoios aprovados de 260 milhões de euros. Por outro lado, a terceira geração do Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais, vulgarmente conhecido por PAS, criado em 2020 como forma de responder à pandemia, tendo como grande prioridade requalificar, alargar e inovar a rede de equipamentos sociais, designadamente na criação de novos lugares, em vertentes como creches, no reforço dos serviços de apoio domiciliário, dos centros de dia, no aumento do número de lugares em estruturas residenciais para idosos para situação de maior dependência e na integração de pessoas com deficiência através do incremento na rede de respostas residenciais e de centros de atividade ocupacionais, que era claramente uma resposta deficitária no país, com falta de capacidade para suprir as necessidades das pessoas com deficiência, e claramente o PAS foi e está a ser uma grande mais-valia para o apoio destes investimentos tão fundamentais. O PAS 3.0 tem 371 candidaturas aprovadas para 658 respostas sociais, abrangendo 22.365 lugares intervencionados, a que corresponde um investimento global superior a 393 milhões de euros, dos quais mais de 243 milhões de euros de investimento público. De uma forma simples, entre o PRR e o PAS, temos já aprovadas candidaturas num valor superior a 500 milhões de euros. Perante isto, a primeira pergunta que vos deixo é se se recordam de alguma vez ter existido tamanhos apoios no setor social ou se estamos, de facto, perante o maior investimento público de sempre nesta área. Por fim, gostaria que nos pudessem dar nota dos constrangimentos e dificuldades que as diversas entidades do setor social que representam têm vindo a manifestar, e já foram aqui apresentados alguns desses constrangimentos que tomamos nota, mas principalmente no que diz respeito às candidaturas, disponibilização e gestão dos fundos e do PRR, assim como também algumas sugestões de melhoria que nos possam assinalar, sem deixar de referir medidas mais recentes no âmbito do combate ao aumento da inflação, como o apoio extra para custos alimentares no valor de 18 milhões de euros, pago já no mês de setembro, como também o apoio para pagamento de 50% dos aumentos do custo de energia, que foi aprovado no início deste mês de outubro e que está a ser operacionalizado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Rosa Venâncio, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, a qual cumprimento. Senhoras e senhores deputados, saúdo em particular o Sr. Presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade de Lino Maia e o Sr. Presidente do Secretariado Nacional da União de Misericórdias, Manuel Augusto Lopes, e em vós todos os dirigentes e as pessoas que integram as vossas instituições. Não podia deixar de começar por relevar e agradecer o inestimável serviço que as Misericórdias, as Mutualidades e as IPS prestam ao nosso país para garantir as respostas sociais necessárias para as crianças, jovens, pessoas idosas ou pessoas com deficiência, bem como para a prevenção e reparação de situações de carência. Para colmatar algumas das carências sociais, nomeadamente nas áreas de oferta de creches, mais lugares para idosos e de outros apoios de grupos vulneráveis da nossa comunidade, o nosso país tem olhado permanentemente para as entidades da economia social como parceiras, e estas têm merecido um apoio significativo ao nível do investimento público, designadamente através das medidas do Programa de Estabilização Económica e Social, dos sucessivos programas de alargamento da rede de equipamentos sociais, assim como de um conjunto de investimentos que se podem integrar no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. Considerando o propósito desta audição, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista realça o facto das medidas elencadas no PRR para o terceiro setor estarem em linha com os objetivos do Quadro Estratégico Nacional para a Inclusão Social, para a redução da pobreza, para o envelhecimento ativo e para a inclusão de pessoas com deficiências ou incapacidades. Consideramos, pois, que os esforços têm vindo a ser feitos no sentido da coesão social e territorial como aspectos relevantes para o sucesso da implementação das medidas, designadamente através da valorização e do empoderamento das instituições de economia social e a promoção de redes para a intervenção integrada em comunidades. Assim, tendo presente que os investimentos são importantes para mitigar o impacto da crise económica e social e são sobretudo relevantes para aumentar a nossa capacidade de reação e ação perante os problemas sociais, gostaria de colocar as seguintes questões. Quais são, na vossa opinião, os impactos dos investimentos no âmbito das medidas de PRR para o terceiro setor? E, por fim, tendo presente os avisos para a eficiência energética dos edifícios e para o apoio à aquisição de viaturas adaptadas às necessidades das instituições, dos serviços que prestam, das pessoas que beneficiam deles, nomeadamente com a mobilidade condicionada, gostaríamos de saber se consideram positivo e em que medida as vossas instituições estarão ou ficarão mais resilientes para enfrentarem a crise atual na sequência da guerra da Ucrânia. Muito agradecemos a vossa presença.
Muito obrigada, Sra. Deputada. deputada, também pelas questões colocadas, e passaria, portanto, a palavra ao Dr. Manuel Lemos para uma primeira intervenção.
Muito obrigado, senhoras deputadas. Eu gostava de dizer, como princípio, que nós concordamos completamente com a estratégia do Governo e a nossa questão não é muito menos com a senhora Ministra. Não temos, temos até, no caso da União das Misericórdias, uma excelente relação com, e penso que posso ser uma excelente relação com a senhora Ministra e com o Governo. O que estamos aqui em causa não é isso. E desse ponto de vista, não é isso que nos traz aqui hoje. É, digamos, é até o que esta má funcionamento, digamos, estas deficiências do funcionamento do PRR prejudicam a própria estratégia que referiram. E é sobre isso, portanto, são esses congestionamentos, constrangimentos que nós estamos a referir. São muito positivas as medidas? Claro que são. Claro que são. Podemos dizer, mas isso é sempre da queríamos mais, é da vida. O problema é que, por exemplo, 260 milhões de euros aprovados. Vamos ver, uma vez feitos os concursos, quantas é que são as instituições que conseguem, vamos supor que é uma cama de lar custará, digamos, à volta de 45 mil euros, ou 40 mil euros. O que foi aprovado corresponde a 60% disso. A instituição terá capacidade financeira para ir buscar à banca os outros 40%. É aqui que nós pomos a questão, repare. Não é na medida. Não é na medida. E, portanto, o que nos preocupa a nós é a execução do PRR. Não são tanto as medidas do PRR. Eu estava aqui a fugir a esta, mas tenho que dizer, senão morro. É assim. O Dr. Lino mais já referiu várias vezes, nas duas entrevistas que fez, algum desconhecimento da situação da unidade de missão. Não é da senhora Ministra, é da unidade de missão. Sabem como é que se chamava o aviso para a rede de cuidados continuados? Quem eram os beneficiários? Era o setor privado e o setor privado não lucrativo. Nós não somos o setor privado não lucrativo, nós somos o setor social. E repare, isto até é uma desconsideração para a própria Assembleia da República, que aprovou por unanimidade uma lei da economia social. Quer dizer, é isso. Não teria sido fácil terem uma conversa connosco e a gente dizer, pá, tirando lá isso. É um erro de alguém que não sabia. Mas, portanto, digamos, e isto cria ou não cria uma má disposição em quem vê aquilo? Claro que cria. Já os valores são baixos e não seria possível dizer assim, olha, para estes valores, que são os valores que os senhores disseram, com o qual nós estamos, os conselhos A, B, C, D, E, F, não entram porque nós entendemos que não entram. E a nossa discussão podia ser sobre essa. Porquê é que isto não entra? Porquê é que aquele não entra? As misericórdias, as ípices deste conselho não têm capacidade. Às vezes é só passar a ponte. Não fazia mais sentido para termos melhor custo-benefício, termos uma conversa. Nós estamos no terreno, nós conhecemos isso. E, portanto, era disso que nós, quando eu disse que a solução é sentar-nos à mesa, é mesmo sentar-nos à mesa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente Lino Maia, tem a palavra, por favor.
Mas não estamos a pôr minimamente em causa todo o esforço do Governo, da Sra. Ministra, e, portanto, digo do Estado, em dotar este setor de condições, sobretudo físicas, para a sua ação. Agora, nós vimos falar um bocado do PRR. Contávamos, de facto, com algo muito diferente. Não? Era um pouco isto. Agora, todas aquelas medidas que apontou, nós subscrevemos-las, são muito importantes e eu quero aqui, sobretudo, destacar algo que para mim é histórico e muitíssimo importante. Aquilo que se fez, nomeadamente, para a gratuitidade de creche, eu considero das medidas mais importantes, diria, pelo menos, esta década ainda vai no princípio, não é? Mas desde 2020 para cá, desde 2010 para cá, considero das medidas mais importantes. Sobretudo porque, escusado de repetir porquê,
vou dizer porquê, mas concede as medidas mais importantes. Agora, nós partimos de um princípio também que é muito importante, é que o Estado tem obrigações de proteção social. É uma obrigação do Estado a proteção social. Claro que contrata com as instituições para executarem a proteção social. Mas tem que dotar as instituições de meios para que executem a proteção social. Como quando encomendam uma autoestrada a um empreiteiro, pagam ao empreiteiro para fazer a autoestrada. É isto que é importante. Quando nós estamos aqui a falar, como foi falado, a maioria, e então aquelas instituições que a CNIS representa, também há misericórdias associadas da CNIS, mas eu considero da União das Misericórdias, são instituições de aldeia pequenas, que de facto não têm mesmo meios, não têm meios para investir nas candidaturas, não têm recursos, quando falo de recursos, e depois não têm de facto possibilidades e se tivessem, não aconselharia de recorrer à banca para ultrapassar a tal diferença que há entre o financiamento e o custo. Não têm possibilidades. Agora, considero que os avisos, e há muita resposta, aliás foi aqui já citado, há muitas candidaturas, elas surgem espontaneamente, mesmo assim surgem, não é? Muitas vezes é a manifestação de boa vontade, de interesse, mas depois acabam mesmo por não apresentar a candidatura tal qual, porque de facto não puderam investir, há burocracia, não conseguem ir à frente. Portanto, aquilo que era importante era que aquilo que disse o Sr. Manuel Lemos, eu subscrevo totalmente, para mim é irrelevante termos já candidaturas aprovadas no valor de 260 milhões. Porque desses 260 milhões, muito provavelmente, nem metade vai ser aplicado. Porque, de facto, não há possibilidades. Era isto que eu gostava. Agora, não há qualquer problema, e quero sublinhar, e estamos dois de acordo, ainda há momentos, a nossa relação com a Sra. Ministra é ótima, com o Sr. Primeiro-Ministro ótima também, não vou dizer excelente para não pensar que é melhor com outro, mas o que nós queremos mais, queremos algo diferente, não é mais, é algo diferente.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Temos, portanto, a primeira ronda encerrada e eu pergunto se haverá inscrições para uma segunda ronda. Tenho aqui a inscrição do Sr. Deputado Jorge Mendes, do PSD, do Sr. Deputado Jorge Botelho e do Sr. Deputado Dora Brandão. Portanto, são 2 minutos que cada senhor e senhor deputado dispõe e depois, no final, teremos então a réplica. Começa então pelo Grupo Parlamentar do PSD. O Sr. Deputado Jorge Mendes tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a União das Misericórdias e a CNIS, na pessoa do Sr. Dr. Manuel Lemos e o Padre Lino Maia, e também partilhar, tal como os outros colegas, digamos que o grande trabalho que as vossas instituições têm feito em Portugal, em prol das famílias portuguesas, quer nos vários domínios da infância, à maior idade, e inclusive à deficiência também, que temos que aqui e devemos referir. Os doutores, nós tivemos um par, se a memória não me atraiçoa, o que é que foi em 2007, 2009? Pois tivemos quantos anos à espera de um PARES? Tivemos quase mais de uma década. Andávamos sempre a dizer, veio o PARES, veio um grupo PARES. Claro que depois tivemos a Troika, depois tivemos a seguir os problemas que novos governos. Mas o que é facto é que nós tivemos à espera, salvo erro, quase 15 anos para um novo PARES. E sempre a promessa é que vinha aí o PARES. Mas veio o PARES 2 e o PARES 3. E realmente ele veio. Entretanto, tivemos o PT 2020, que ainda se arranjou, cada município, cerca de 200 mil euros, pelo menos na região norte, e tivemos que escolher uma IPSS, ou duas, para situações de emergência. Foi o que se arranjou. E, de repente, vem o PARES, e as candidaturas, umas foram aprovadas, outras não, e assim o que é que disseram às entidades? Pá, quem não foi, quem não viu a candidatura aprovada, vai já para o PRR. Mas os requisitos de uma candidatura e da outra não são exatamente os mesmos. Nem para a aprovação e muito menos na execução do projeto final. E o que é que estão agora a dizer? É pá, com o PRR isso está complicado, vocês preparem-se já para o PT 2030. Eu acho que isto é que é o grande erro. Aliás, eu defendo há muitos anos, que eu fui Presidente de Câmara de Valença, como outros colegas aí que foram autarcas, que existisse um programa, e aqui o Orçamento de Estado, depois podia ser reforçado com fundos europeus, e não só, mas anual ou bianual, concreto para apoiar investimentos das IPSS, em geral, e das Unidades das Misericórdias. Está na ano, ou dois em dois anos, com alguns milhões, tinha que vir do Orçamento de Estado, depois de outros, reforçado por outras verbas, para que houvesse investimento contínuo e sistemático deste setor. Isso é possível com o apoio do Estado e da União Europeia, porque fundos próprios não é possível, porque a exploração, como os senhores sabem muito bem, o que nós conhecemos, está sempre no limbo, aquilo é zero ou negativa, portanto não há possibilidade de comportar investimentos avultados. Mas também há uma outra situação que me preocupa, eu também já sou Presidente, que é porquê que nos contratos programas que os senhores estabelecem com os governos não existem cláusulas de atualização automática? Quando aumentam os preços dos combustíveis, porquê que não aumentam também o valor do contrato da dotação? Ou o salário mínimo? Andamos sempre todos os anos aqui a pôr a massa para tentar, em certas negociações, alterar os valores. E, portanto, essas questões que deixava em cima da mesa e, sobretudo, o que é que nós, enquanto deputados, podemos fazer já, esta semana e na próxima, para contornar alguns desses problemas que vocês sentem em concreto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Mendes. Sr. Deputado Dora Brandão, tem a palavra, dispõe também de dois minutos, com igual coludência.
Bom dia aos senhores representantes da CNIS da União das Misericórdias, caros e caros deputados. Não tinha intenção de intervir, mas as intervenções dos representantes das instituições levaram-me a duas questões concretas que gostaria de pôr. É uma área para nós muito cara e, portanto, para todos nós em termos de setor social, todos nós em termos de família, temos e teremos, desde as creches até ao final de vida, passando pelas pessoas portadoras de deficiência, alguém, em termos familiares, que passa por aqui e, portanto, é-nos caro a nós todos, sem dúvida nenhuma, e queria deixar aqui esta nota em termos de responsabilidade nossa também de ouvir e de estar atentos a estas questões no concreto. Ouvi com muita atenção todas as questões que levantaram relativamente às dificuldades burocráticas das candidaturas, das dificuldades que há na possibilidade logo de poder candidatar ou não. E nesta questão em concreto, eu gostaria que expusessem mais o que seria possível melhorar, o que é que efetivamente nesta questão burocrática impede logo ou põe de parte grande parte das instituições nestas questões. Gostaria que pusessem em concreto, se fosse possível. E uma outra questão, em termos gerais, daquilo que eu vi em termos de PRR, estas iniciativas traria a possibilidade também do aparecimento de candidaturas a novas valências, que não as tradicionais. Se tem a percepção que no terreno houve a possibilidade ou não realmente de ir para outras áreas que não as tradicionais só de laje ou centro de atividades ocupacionais tradicionais, mas as novas valências, como por exemplo as residências autónomas, um conceito diferente para a autonomia que é importante também vermos em termos de sociedade atual. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Botelho, tem a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Dr. Lino Maia e o Dr. Manuel Lemos com amizade. Eu gostava de fazer duas considerações e uma pergunta para uma resposta que eu acho que é o que ficou para mim, o que bate mais. As respostas sociais cresceram sempre fortemente nos tempos do Partido Socialista. E é importante que isto fique aqui claríssimo, que o tempo atual não é exceção. O PARS aconteceu com o Vieira da Silva, o Ministro Vieira da Silva, no tempo do Partido Socialista, foi um crescimento em boom de equipamentos sociais em lares e em creches, e em creches especialmente em determinada altura. Os fundos comunitários foram, o PT, o 2020, o anterior, o QCA3, foram fortemente dedicados, por isso o Partido Socialista teve sempre fortemente indicado crescimento nos setores sociais, nas respostas sociais. Neste momento, no PRR, que é aquilo que nos junta aqui, vimos do PT 2020, que está em fase, falta 6 mil milhões para terminar, mas agora estamos no PRR, foram direcionados para o PRR e chegados aqui, temos esta audição e fazem-nos aqui um conjunto de observações que para nós, pelo menos para mim, são importantes. O Sr. Paulino Maia disse que as candidaturas não são, o número de candidaturas e dos montantes não são o essencial, o que importa é a execução. E é sobre a execução que nós, e fizeram considerações de saudação geral, de grande colaboração com o Ministério, com a Sra. Ministra, de entendimento total, e fazem, parece-me a mim, um ponto crítico à missão Recuperar Portugal. Porque não estaria sintonizado, não está sintonizado, com a dinâmica, a envolvência, as vicissitudes daquilo que é o setor social, nomeadamente em métrica. Nós temos 260 milhões de euros dos 690 mil milhões de euros aprovados. E nós queremos tudo executado. Mas há aqui uma coisa que é, como é que queremos isto tudo executado? Nós sabemos como é que correu as primeiras candidaturas do PRR, nomeadamente com a dinâmica dos avisos, e sabemos que aquilo que foi dito não corresponde àquilo que às vezes é a densificação de... Eu termino já, Sr. Presidente, mais uns segundos. A densificação daquilo que é a taxa de cobertura regional. E é neste ponto que eu gostava que densificassem. O Sr. Manuel Lemes diz, em determinada altura, que as áreas mais densamente povoadas são, penso eu, as mais prejudicadas. E é isso mesmo que nós queremos saber. Porque em áreas densamente povoadas há mais pessoas, precisa de mais respostas sociais. E não é o contrário. O contrário é que nós vamos desistindo que o interior de baixa densidade conseguiu algumas colocações, não sabemos é se vai conseguir executar. Mas essa é outra conversa. A minha pergunta é, o que é que se devia fazer nas reuniões que seguramente terão agora, depois desta audição, para podermos alterar as dinâmicas dos avisos para que os investimentos possam ser uniformes no país, nomeadamente na região de onde eu sou de origem, no Algarve, onde sabemos que há poucas candidaturas aprovadas em função da taxa de crescimento da região, da dinâmica da região e das pessoas que lá vivem, e era por aí que eu queria, para poder identificar este conceito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E, portanto, para fecharmos esta ronda, dispõem de 3 minutos cada entidade, com alguma tolerância, porque estamos também a fechar a sessão. Pronto. Muito obrigado.
Eu queria começar por dizer ao Sr. Deputado Jorge Mendes que, de facto, digamos, eu até vou falar do lado das misericórdias, quer dizer, nós estamos aqui há 524 anos, onde a nossa resiliência é aguentar. É aguentar. E deixe-me dizer o seguinte, de facto, embora até dentro da União das Misericórdias haja muita gente que critica a transferência de competências, eu sou um adepto da cooperação entre as autarquias e tenho defendido isso ao trânsito, porque sei, nomeadamente no Covid, que a cooperação entre as autarquias e as instituições foi fundamental e a questão das autarquias é muito importante, essa cooperação. É muitíssimo importante. E eu diria que, felizmente, cada vez mais, entre autarcas e responsáveis das instituições tem havido cooperação e, portanto, o que já é notícia é quando não há cooperação, não é quando há cooperação. A cooperação já começa a ser uma tradição normal. É claro que nós gostaríamos de ver nos acordos as atualizações automáticas. Ainda, por exemplo, agora... Mas às vezes, mesmo quando está na lei, elas não acontecem. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo. Na Rede Nacional de Cuidados Continuados está na lei que todos os anos há uma atualização correspondente à taxa de inflação do ano passado, que foi 1.9, e nem esse aumento aconteceu ainda. Estamos quase no final do ano. Portanto, digamos, é preciso ver que... digamos, às vezes não basta estar na letra da lei, são outras questões. Mas, de facto, o que me importava aqui salientar é esta cooperação que referiu e que acho que tem que ser alargada, porque, como também eu às vezes costumo brincar a dizer, que os nossos clientes são os mesmos entre a autarquia e o setor social. Portanto, somos um país pobre, temos que juntar forças, não andar cada um a fazer as coisas para o seu lado, e por isso eu agradeço muito aos autarcas que têm feito isso, e o Sr. Deputado Jorge Mendes foi um deles, como aliás o Dr. Jorge Botelho também foi. E portanto dizer o seguinte, de facto, a questão que coloca, eu estava a referir-me só ao aviso das herpes, não estava-me a referir aos outros, estava-me a referir. De facto, nós, desde o princípio, que aceitamos que nas zonas de mais densidade populacional, onde houvesse maior carência, fazia sentido que houvesse uma resposta maior. E por isso aquele exemplo que eu dei da Albufeira é um exemplo evidente. Aliás, tive até a ocasião de falar isso com o presidente da CCDR, concordou inteiramente comigo, eu conhecia o problema. E porquê? E estes constrangimentos têm que ser, poderiam ter sido evitados se a unidade de missão tivesse mais disponibilidade, é um bocadinho de zerinho, porque nunca aconteceu até hoje. E tinham que ser eles a procurar-nos. Nós estamos nas comissões todas, manifestamos as nossas dúvidas nas diferentes comissões. Quer dizer, para nós, para o governo, para a economia, mas sobretudo para as pessoas que vão beneficiar destes melhoramentos, isto é fundamental que aconteça. É bom aprovar as candidaturas, mas quem aprova as candidaturas tem ou não tem a consciência que perante a realidade financeira, quem é o banco que vai emprestar a uma instituição que, como disse ali o senhor deputado Jorge Mendes, vive na corda bamba, que vai emprestar, e quem é o responsável que se vai atravessar nesse, que vai, porque vai durante muitos anos aquela instituição não vai poder fazer mais nada, doutor Jorge Botelho, não vai. E portanto faz-me sentido que haja esse. Eu já tive ocasião de dizer a várias pessoas que mais vale haver menos camas de cuidados continuados, e para isso serve o 2030. Mas então vamos agora, se 30 mil euros é manifestamente pouco, vamos subir para 40 ou 50. Vamos permitir que isso aconteça. Porque temos 9 mil camas. Se no fim disto ficamos não com 14 mil, mas com 12 mil, já viu o que é que isso representa este inverno, ou no próximo, agora este inverno já não é possível por causa das obras, mas no próximo inverno, para os hospitais drenarem, para não acontecerem mais situações. Aquela senhora, aquela famosa senhora de Albufeira, ela nunca devia ter ido para um lar. Nunca devia ter ido para um lado, devia ter ido para uma unidade de cuidados continuados, porque ela tinha-lhe amputado um pé, ela tinha escaras produzidas no hospital, ela tinha que ir para uma unidade de cuidados continuados. Ir para um lar foi excesso de simpatia, da misericórdia para acolher a pessoa porque a via a sofrer. Mas não tinha condições para ter aquela pessoa. E uma unidade de cuidados continuados tem. E, portanto, eu acho que vale a pena conversar seriamente. Conversar seriamente. Analisar isto. Todos temos razão e ninguém tem razão, costuma-se dizer, não é? E, portanto, eu acho que é à volta disto, com humildade, no sentido que todos queremos o melhor para as pessoas, de que, não é, no nosso ponto de vista, é olhar transversalmente para isto e o que é que podemos fazer, podemos mesmo fazer no PRR, e o que podemos mesmo e o que não fazer. Meter então no 2030 em continuação. Porque, de facto, o doutor Arlino Maia tem razão. Muitas das unidades que nos foi dito que passam do PARS 3 para o PRR ficavam logo de fora porque o PRR introduziu umas limitações de NUTS que não existiam no PARS.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, tem a palavra.
Eu não vou acrescentar muito mais. Quero sublinhar algumas coisas que já foram ditas. É evidente que sublinho a necessidade de uma melhor articulação entre instituições de solidariedade e autarquias. Estamos, como disse o Sr. Dr. Manuel Lemos, no mesmo campo de ação para os mesmos destinatários que são as pessoas. E aqui sublinho que algo que poderia acontecer, e uma vez estamos a falar de PRR e de candidaturas, era que todas as autarquias tivessem uma espécie de via verde para a apreciação
de projetos para despachar depressa projetos. Era, de facto, muito importante a Via Verde. E às vezes não acontece, e, portanto, daí amorosidade e daí candidaturas que não seguem. Quero sublinhar que se fala numa Via Verde com as autarquias, nas autarquias, devia falar em vias entre os vários departamentos do Estado. Em vias. O que é que eu quero dizer com isto? É que às vezes parece que se pede um documento num departamento do Estado, vai ter que se pedir o mesmo documento a outro departamento do Estado, quando está lá tudo. Não havia necessidade, de facto, desta multiplicação de esforços e repetição de pedidos. Portanto, via entre os vários departamentos do Estado e vias pronto, com as autarquias, vias verdes. Quero sublinhar, e isso é duas coisas só mais. Claro que houve um período longo em que não houve, de facto, pares e candidaturas. Há uma justificação para isso. Nós sabemos que estivemos com uma troika entre nós e, aliás, aqui quero sublinhar, compreendem a minha isenção naquilo que vou dizer. Na altura estavam uns partidos, não interessa quais, a suportar um governo que souberam, ou esse governo soube mostrar à Troika que, de facto, este setor social não é um setor lucrativo, por isso simplesmente, nem é apenas aquele setor social, pronto. E, por isso, a Troika quis pôr em exigências que o governo, então, boicotou e permitiu, de facto, a continuidade deste setor. Agora, era importante que, de facto, nós pensássemos, isto parece que já está um bocado fora da questão do PRR, às vezes, e sublinharam do Partido Socialista, e aqui posso falar em partidos, e é verdade que, de facto, têm aumentado muitíssimo as respostas sociais, muitíssimo, desde 2096, ano em que foi assinado o Pacto de Cooperação para a Solidariedade, até hoje, aumentaram 3 vezes as respostas sociais, e isto também em número de utentes. Isto é um facto, e portanto, eu digo 2096, 18 de dezembro de 2096, de 1996, perdão, isto agora já, a cabeça já começa a não funcionar, entre 18 de novembro de dezembro de 1996 e a assinatura do segundo pacto, que foi em 23 de dezembro de 2021. Agora, o que parece-me neste momento é que nós devemos também aqui fazer uma pausa. Não é tanto aumentar muito as respostas sociais, é consolidar o que já existe. E eu penso que às vezes há muita preocupação em mais e mais e mais novas e esquecemos que, de facto, as que existem não são sustentáveis. E, portanto, penso que era muito importante consolidar o que existe, mais do que multiplicar muito mais aquilo que temos. Era isso.
Ora, muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que temos fechada esta audição. Eu queria apenas deixar 2 breves notas. A primeira é de, obviamente, agradecer muito a vossa disponibilidade. Foi uma audição, creio, para todos bastante enriquecedora do ponto de vista dos testemunhos, da troca de ideias e do que há, o que está bem e do que há a melhorar. Dizer também que a audição que hoje tivemos aqui vem em linha e também para dar conhecimento daquilo que temos vindo a fazer nesta subcomissão. Nós começámos por ouvir a Agência de Desenvolvimento e Coesão, ouvimos a estrutura de missão do PRR, ouvimos o Tribunal de Contas, ouvimos a IGF, ouvimos o IAPMEI e, portanto, temos estado a ouvir quem gera, quem fiscaliza os fundos e hoje os senhores inauguraram também quem promove e está no terreno a executar candidaturas. E, por isso, diria que... E também é o primeiro setor que estamos a escolher, porque podia ser a saúde, podia ser outra área, podia ser a educação. E, portanto, isto também releva aquilo que esta subcomissão atribui a este domínio do setor social, da solidariedade e também às instituições que representam para que possam também dar o vosso testemunho e ser envolvidos neste debate. Por isso, uma vez mais, contem connosco a disponibilidade total de toda a subcomissão para aquilo que precisarem, para apresentarem, enfim, aquilo que achem que poderá ser útil. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado.